Amém, glória a Deus. Nós queremos dar os nossos parabéns aos pais, né, que estão aqui presentes, são bastante. Depois eu vou chamar eles para nós orarmos com eles aqui. Porque o pai é uma figura tremenda na vida de uma pessoa, de um filho, de uma filha, né? Nós sabemos o que a pessoa do pai, da mãe também, né, representa na vida de uma criança, de um adolescente, porque esse é o curso normal, programado e projetado por Deus, né? Que as crianças nascessem da união de um homem e de uma mulher, seu pai e sua mãe. Obrigado, varão. E que eles crescessem num lar estabilizado, num lar onde reina paz, alegria, saúde, prosperidade e ensino vivido na vida dos pais, né? Eu dou graças a Deus pelo meu pai. Faleceu há uns 2 anos atrás, foi velado aqui, vocês se lembram? Eu tinha 5 anos quando ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Aí eu vi ele sendo batizado, eu tinha apenas 5 anos. E meu pai foi uma figura muito importante na minha vida, na minha educação, no exemplo de vida, na criação, nos conselhos, etc. Então eu acho que é muito importante. Eu sei que muitos que estão aqui hoje não tiveram essa figura. E talvez você conseguiu substituir isso por um tio, por um avô, ou pela sua própria mãe. Sua mãe foi sua mãe e seu pai ao mesmo tempo, né? Nós temos um irmão aqui que ele é pai de 2 garotinhos e mãe, que a mãe deixou eles, os garotinhos, e foi embora para São Paulo. Irmão, eu acho uma crueldade. E entendo que se diante dos meus olhos e os seus, que não são olhos perfeitos, esse negócio não passa, também não passa diante de Deus, não. Eu estou ali sentado, olhando as crianças aqui, e vendo várias crianças aqui que não têm a figura do pai. É muita crueldade, né? E outra, eu vi caso aqui em que o pai trocou os filhos, a família, por uma prostituta. Por uma mulher que teve não sei quantos maridos. Que absurdo. Só uma pessoa trislocada, endemonizada à quarta potência, pode fazer um negócio desse. É verdade. É crueldade. Não existe outra palavra. Deus vai tratar disso. Mas isso não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Se você não for um bom pai, não adianta você ser mais nada. Não adianta você ser um excelente profissional, um excelente empresário, excelente não sei o quê. Não adianta, se você não for um bom pai, você não prestou para nada. Não adianta. Você que está aqui, que não teve essa figura do pai, você, dê graças a Deus, porque alguém fez essa, alguém substituiu essa figura, pode ser. Até Deus, né? Afinal de contas, nosso Pai, supremo, perfeito, bondoso, maravilhoso, é Deus. Mas a figura do Pai é a figura mais próxima de nós. E eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade com a palavra Pai. Quando se fala Deus, nosso Pai, Pai, ele sempre associa alguém que um dia o abandonou, que um dia deixou por conta da mãe. E tem mães também deixando os filhos, como eu citei aí. por causa desse irmão. Então, irmãos, nós precisamos rever bastante a nossa vida, as nossas posições, e nós temos que nos indignar diante disso. E você que é pai aqui nessa igreja, e que nós aqui talvez acompanhamos você na sua corte, no seu casamento, no seu noivado, e apresentamos seus filhos aqui, você não vai cair na besteira de querer abandonar seus filhos, que nós vamos atrás do céu onde você estiver. E te acertamos. Eu, a cada dia que passa, irmãos, eu estou mais voltado para a criança. Porque olha aí, você não viu aí? Que coisa maravilhosa essas crianças. Nós compramos um terreno aqui no fundo para fazer um templo de criança e não mudamos de ideia ainda. Ah, pastor, mas já está comprando chácara, já estamos comprando chácara, etc, etc. Mas nós, eu garanto a vocês que quando eu for vivo, eu vou estar focado aqui também. Desviei um pouquinho os olhares para lá, porque é uma questão de oportunidade. Temos que ser inteligente, né? Oportunidade. Mas não esquecemos que nós temos que fazer um tempo para essas crianças, para o culto deles começar à mesma hora que começa o nosso aqui, para eles cantarem as músicas deles, terem pregador deles lá. Tem vários desses aí, ó, esse último grupo que veio aqui na frente, ele tem gente que prega. Então, irmãos, nós temos que trabalhar com esse grupo. E sabe por quê? Porque o diabo também quer trabalhar com esse grupo. O diabo está focado nesse grupo que subiu aqui, viu? Nós, bananeira que já deu cacho, o diabo não está nem esquentando a cabeça. Nós já fomos. Eles aí, a semente. E nós temos que cuidar das nossas crianças. E olha, meus irmãos, tem umas menininhas aqui com 12 anos que já está saindo o peitinho. Irmãos, isso aí entra um fogo daqui a pouco, que se você não tiver uma sabedoria, elas destrabolham a vida nessa idade. É a hora que precisa as meninas ter a figura do pai. Do pai. Irmãos, já foi feita estatística, já foi feita pesquisa. A maioria das pessoas hoje desequilibrada no homossexualismo, que é um desequilíbrio, né? Eles não tiveram marcas da figura do pai. Podia até ter um pai, mas ele era um homem ausente. Ele vivia só trabalhando, deixava as coisas quase que por conta só da mãe. 99% dessas pessoas que estão aí, meus irmãos, sofrendo discriminação, sofrendo um monte de coisa aí na sociedade, ou se você traçar uma linha pregressa das suas razões, vai chegar lá na figura do pai, que foi sempre uma figura ou que não existiu, ou que era ausente. Você pode estar aí sentado falando assim: pastor, eu não tive figura do pai, eu não fui criado por pai, fui criado por uma mãe, e eu não sou homossexual, graças a Deus, e nem lésbica, graças a Deus. Deus teve misericórdia, e Deus colocou diante de você uma outra figura, talvez um tio, ou um avô, ou a sua própria mãe, que soube ser as duas coisas, mas não é para ela ser as duas coisas. O normal não é. Então, cuide da sua família, cuide do seu casamento. Eu não entendo, vocês nem quero me explicar, porque vão perder tempo. Eu não vou entender mesmo. Como é que um pai pode abandonar 3, 4 crianças e não sei para onde, e deixar aquelas crianças? Eu morreria para defender meus filhos. Até hoje eu faço isso, se for preciso, para meus filhos e meus netos. Eu não entendo como é que um pai pode arranjar coragem para abandonar a mãe dos seus filhos e os seus filhos. É o que eu falei, é alguém endemoniado elevado à quarta potência. Só pode. Porque senão o natural é que você vai cuidar daquilo que Deus te deu. Você vai amar, você vai cuidar, porque você quer fazer dele um cidadão, uma cidadã, uma pessoa honrada, uma pessoa feliz e abençoada. O Dia dos Pais, irmãos, está muito deturpado ultimamente pela ganância do comércio e toda a propaganda, incentivo para dar presente para os pais, é porque o comércio quer vender, né? Quer faturar. Mas o Dia dos Pais surgiu para isso aí, ó, para os filhos honrar os pais, homenagear os pais, cantar para os pais, fazer declaração, como vocês viram aqui, dos pais. O Dia dos Pais nasceu para isso. Os desequilibrados do GLBT, eles querem tirar o Dia dos Pais, terminar com isso nas escolas, nas igrejas, na sociedade. Eles querem terminar com o Dia das Mães, porque são desequilibrados. Então eles querem que todo mundo desequilibre junto. Hã? Mas as escolas estão mantendo, as igrejas estão mantendo, e a família precisa manter vivo o Dia dos Pais, o Dia das Mães, valorizar isso, porque é uma forma que a criança tem de valorizar aquilo que Deus deu, que é o pai e a mãe. Então, não deixe esmorecer essa ideia. Não é porque você, talvez, está aí até contrariado com o que eu estou falando, você falou, mas eu não tive esse pai. Não é por isso que você não vai dizer assim, não, eu acho importante, eu não tive, mas alguém está sendo meu pai agora. Aqui nessa igreja nós temos os discipuladores, obreiros, apóstolos, pastores, que pode funcionar perfeitamente como seu pai. Eu já me ofereci para muitos rapazes aqui da igreja que querem ser seu pai. A Jéssica mesmo, quando perdeu o pai, depois perdeu o padrasto, e antes dela casar com o Flávio, ela disse, pastor, eu quero que o senhor seja meu pai. E eu abracei ela e falei, eu quero ser seu pai. Agora ela tem um esposo maravilhoso, então está na benção, né? Mas, irmãos, é isso que nós precisamos valorizar. Então valorize. Esse discurso meu todo aqui é para dizer a você, a figura do pai não está morrendo, não. Esse blá 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 desses boca mole aí, isso aí não vale nada para nós. Para nós o que vale é o que nós sabemos que tem fundamento, é ou não é? O que eles dizem não tem fundamento. Tirar o nome do pai da certidão de nascimento e colocar genitor 1, genitor 2. Está louco? Diz que não vai ter mais o nome. A proposta do maluco lá é que não, na certidão de nascimento não vai ter fulano de tal, pai, fulano de tal, mãe, fulano de tal. Não vai ter pai nem mãe, vai ter genitor 1, genitor 2. O negócio não pega. E nós vamos lutar para que não pegue nunca, né? Para que nós tenhamos sempre o privilégio de escutar as crianças cantando para os pais e cantando para as mães. E a criança sabendo que papai e mamãe são importantes para mim, eles cuidam de mim, eles me sustentam, eles me guardam, eles são a razão. Perde uma criança dessa aí no shopping, ele sai gritando o nome de quem? Pai, mãe, né? Quero meu pai, quero minha mãe, quero meu pai, cadê minha mãe, né? Agora imagina quando não tem. Então, irmãos, vamos agradecer a Deus pelos nossos pais. E como eu disse, mesmo que você não tenha uma figura assim, mas alguém foi, em algum momento, um pai para você. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero agradecer de coração a todos os irmãos que colaboraram tanto, tanto, especialmente as irmãs, né, nesse congresso de homens. Tivemos um congresso aqui com 200 e tantos, como o Léo falou, nem sei certo o número, mas é por aí, uns 220 ou mais. E as irmãs que deram sustentação à intercessão, eu creio que a intercessão foi tremenda. Esse ano foi. Esse ano teve intercessão, porque a gente sentia a intercessão. As irmãs que trabalharam na limpeza, no apoio, cuidando das coisas todas aí, o pessoal aí da cantina, o pessoal do som, os irmãos do ministério, o pessoal da mídia, o pessoal que cuidou dos carros. Irmãos, glória a Deus pela vida desses irmãos e dessas irmãs que são servos. Saíram daqui hoje, acho que já era mais de uma hora da tarde, para deixar tudo arrumadinho, né? Só a telha ali, que deixaram cair uma telha, uma placa aí, ó. Depois, ô filho, cadê você? Depois você fala com os homens que arrumaram essa telha em cima, que eu não vou citar o nome deles, mas eu queria saber deles como é que eles conseguiram montar essa telha, de maneira que essa telha, em vez de derramar água lá na calha, está derramando aqui. Eu queria saber como é que eles montaram isso aqui. A água está caindo tudo aqui. Temos que ver esse negócio aí. Olha, irmãos, aqui está pingando aqui em mim, ó. Nessa casa tem goteira, né? Pinga em mim. Rapaz, de tudo que eu falei até agora, isso foi o que vocês mais gostaram, né? Tô achando que eu já fazia uma parceria com o Sérgio Reis? Irmãos, amanhã, após as 8 da manhã, o irmão Ney e eu, nós vamos lá na fábrica comprar telha para trocar todos os telhados desse tempo, em nome do Senhor Jesus! Vamos colocar uma telha aí, irmãos, que é igual aquela telha lá da cozinha em frente, do refeitório em frente à cozinha ali, não sei se você já viu. Uma telha, inclusive, importada, veio da China. Como é que chama a telha, Ney? Não, o Ney que sabe o nome da telha. Cadê o Ney? Como é que chama a telha? Galvalume! Galvalume, o material vai de Carajás, no Pará, para a China. A China faz a telha com 3 ligas e devolve para cá essa telha que nós vamos comprar amanhã. Já fizemos orçamento, fica em torno de uns 10 mil reais. Nós vamos dar o cheque lá, passar o cartão e depois Deus vai suprindo. E se Deus estiver tocando em seu coração, você faz a inscrição, como o pastor Eliel falou, você vai estar ajudando. A inscrição do congresso vai ser para isso. Para nós resolver de uma vez. Aí vamos tirar essa telha que está aí em cima e vamos levar para a chácara, para fazer uma cobertura lá na nossa chácara. Que já fizemos 2 aplanados. Um para estacionamento de carro e um outro que é um campo. Um campo society. Está pronto lá. Só falta ir lá plantar grama. Agora choveu, pode ir lá plantar grama, né, Lucelino? Cadê você, Lucelino? Ah, o Lucelino está contando lá o negócio. Beleza. Aí você esteja perguntando assim, que hora que o pastor vai pregar? É que é o seguinte, irmãos, faz 4, 5 domingos que eu não venho aqui, né? Estava indo para Rosário. Mas hoje o pastor Júnior e o pastor Raquel foram lá em Rosário. E então eu tenho que agora aproveitar para distrair um pouquinho vocês. Fala aí, Rosário, o Ronaldo está ali. Ronaldo, ergue a mão aí. Esse é o nosso discipulador valente de Rosário Oeste. Ele está aqui hoje porque ele veio abraçar o pai dele que mora aqui. Tá certo, Ronaldo? Seu pai é gente fina, né? Cuide dele, ele está vivo aí, você cuida dele. Certo? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Efésios capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Só esse versículo. Vou pregar sobre aquele tema lá, ó. A sombra do pai. Você está projetando uma sombra. Quem é a sombra é o seu filho, sua filha. Vós, filhos, Paulo escrevendo, sede obediente aos vossos pais, o Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, viva muito tempo sobre a terra. Aleluia! Quer viver bastante? Quer ir bem? Honre seu pai e sua mãe. Eu honro a memória do meu pai e da minha mãe. Hoje eu já agradeci a Deus pelo meu pai. E sempre que eu lembro, eu agradeço a Deus pela minha mãe. E eu nunca fiz meus pais chorar, a não ser de alegria. Quando formei no seminário, quando casei e quando colegial no curso de história, meus pais choraram. Meu pai e minha mãe nunca derramaram uma lágrima de tristeza por minha causa. Ah, a quarta vez choraram também, uma vez quando eu deixei a casa aos 20 anos e fui para o seminário, eles choraram. Então, meus irmãos, quando você honra seu pai e sua mãe, você sabia que diretamente você está honrando a Deus? Porque o pai e a mãe é a figura de Deus na sua vida. Então o filho que desobedece o pai e a mãe, ele está na contramão de Deus também, não adianta. Ele vai remar contra o vento. Ele não vai longe. Ele não vai bem. É um sujeito azarado, vai tudo errado. A moça que não honra o pai e a mãe, que não obedece. Falar em moça, sumiram as moças daqui. O que que aconteceu? Tinha uma moçaiada aqui. Eu, quatro final de semana que a pastora foi lá para Rosário, aposta, as moças sumiram, aposta. Você tem que ficar aqui mais. Você que não obedece seu pai e sua mãe, se prepare para receber o cajado de Deus na sua vida. É diferente. Não se engane, não se deixe enganar. Quando você honra seu pai e sua mãe, você vai prosperar na vida. Ah, pastor, fala assim, o senhor não sabe que traste que é meu pai. É traste, mas ele te gerou, sua mãe, ele. Ele cuidou de você, senão você teria morrido. Eu estou lembrando duas vezes aqui que meu pai me salvou da morte. Eu estou lembrando aqui. E você, só puxar da memória que você vai lembrar também. Supriu sua necessidade, foi o provedor. Quem que cuidou de você quando você ainda não podia produzir para você mesmo? Num ponto em diante, você passou a produzir para você mesmo. Mas até você produzir para você, quem é que te deu sustento, que te deu pão, arroz e feijão? Foi seu pai, foi sua mãe, que muitas vezes dividiu um ovo frito com você, não foi? Então, não tem que levantar o pescoço, não, tem que sempre dizer, eu vou honrar meu pai e minha mãe, enquanto eles forem vivos, eu vou honrar, e você vai prosperar, e você vai ter longevidade de vida. Todo filho e a filha rebelde morre cedo. Morre cedo. Porque os pais dão conselhos para o bem. Se você rejeita, você envereda pelo caminho do mal. É óbvio. Então, meus irmãos, olha lá a introdução. O pai ideal é aquele que gera, cuida e cria. É aquele que vai o tempo todo aconselhar, ao tempo todo estar cuidando, criando, gerando. Esse é o pai ideal. E eu vou citar aqui alguns pais, alguns exemplos de pais maravilhosos na Bíblia, que a gente pode seguir o exemplo deles. E é bem rápido. E eu vou terminar o culto no horário 9, para ficar tranquilo. O primeiro deles que eu vou citar aqui é o pai que construiu a arca para salvar seus filhos. Como é que é o nome dele? Noé, Gênesis 6, 18. Mas contigo, dizendo Deus para ele, contigo, Noé, estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca tu, Noé, e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Meu irmão, Noé foi o homem que construiu a arca para salvar a sua família. Que exemplo maravilhoso. E ele não trabalhou sozinho. Segundo alguns, dizem que ele gastou 120 anos fazendo a arca. Ele e seus filhos. Ele e seus três filhos fazendo a arca. Irmãos, que coisa maravilhosa. Os filhos ali com o pai. O filho mais velho, do meio, o outro. Eles todos ajudaram Noé a construir a arca. E ele, Deus tinha dito para ele, olha, constrói a arca, Noé, para você salvar a tua família e teus filhos. E ele salvou. Eu quero perguntar, você está construindo alguma arca para salvar a sua família? Há um dilúvio aí. Há um dilúvio aí. Dilúvio das drogas. O dilúvio da promiscuidade. O dilúvio de males vindo pela internet, pela mídia. Você está construindo uma arca para salvar seus filhos? Se você não construir arca, eles vão morrer afogados. Vão morrer nas drogas. Vão morrer de AIDS. Vão morrer de tantas outras doenças malignas aí, que é um dilúvio, que está matando gente igual o dilúvio. Vão morrer na violência. Ah, mas meu filho não é violento, e nem minha filha, mas vai em lugar onde tem gente violenta. E quanta gente que não era violenta foi lá e morreu. E quanta gente que morre no acidente, de carro, de moto, meu Deus do céu. É um dilúvio. Você sabia que no Brasil morre 150 mil pessoas nas estradas do Brasil todo ano? E isso é estatística só nas rodovias federais. Os policiais que estão aqui sabem disso. E também não é estatística daquele acidentado da estrada que depois dali 10, 12 dias morre no hospital. Não é. Que aquele que morre lá, eles dizem que morreu por insuficiência. Morreu por falência múltipla dos órgãos. Isso é mortes fatais nas estradas. Aí tem policial aí, pode indagar deles. As estatísticas nas rodovias estaduais não constam. Segundo alguns, mais de 300 mil pessoas perdem a vida nas estradas brasileiras. É um dilúvio matando gente. Você está fazendo a arca para salvar a sua família? Noé fez uma arca e salvou sua família de um desastre, de uma tragédia. Ah, pastor, mas hoje não tem tragédia. Se não tem tragédia, você não souber fazer leitura. Porque se você sabe fazer leitura, você vai ver que a tragédia está muito pertinho da porta da tua casa. É ou não é? Desses males que eu citei aqui agora. E nem precisa citar muita coisa, né? Só isso aí chega. Quer ver um outro pai exemplar? Esse é maravilhoso. Um pai que edificou o altar para os filhos. E iam seus filhos à casa uns dos outros. E faziam banquete cada um por sua vez. Era no aniversário. E mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e a beberem com elas. Sucedia, pois, que, decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, e todo banquete bom dura 7 dias, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque Jó dizia consigo mesmo: talvez meus filhos pecaram e amaldiçoaram a Deus o seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Irmãos, Jó fazia isso porque ele queria representar os seus filhos. Ele era responsável pela sua família. Ele não fazia isso porque ele tinha orgulho de ser santo demais. Não. Ele fazia isso porque ele temia que os seus filhos podiam estar pecando, estar ofendendo Deus, blasfemando de Deus nos seus corações, quando eles comiam e bebiam, nas festas dos adversários, dos seus, porque eram 10 filhos que Jó tinha, 7 homens e 3 mulheres. Então, basicamente, tinha no mínimo um aniversário por mês, quase. Tinha mais o Natal, né? Ou não tinha Natal naquele tempo? Tinha Natal, nem Páscoa naquele tempo, né? Sei lá. Mas se cada mês tirasse 7 dias para fazer festa, fazia muita festa, fazia. Então Jó, quando os filhos faziam a festa, terminavam, Jó fazia um altar. Jó oferecia um holocausto a Deus. E é perfeitamente bíblico isso aí. E ele falava: Deus, eu estou oferecendo esse holocausto para o perdão dos pecados dos meus filhos. Você tem feito altar pela sua família? Você tem oferecido sacrifício pela sua família? Você pode fazer jejum pela sua família, pelos seus filhos. Você pode oferecer sacrifício de louvor pela sua família. Eu já vi, eu nunca fiz isso, irmãos. Sou sincero em falar, eu nunca fiz isso. Mas eu já vi, inclusive a apóstola Oneida fazer isso. Dar oferta de sacrifício de resgate por pessoas que estavam fora da igreja e que agora ele está sentado aqui, eu estou vendo ele daqui. Você já fez isso? Você já deu oferta de resgate para os seus filhos? Pela sua família? Pelo seu casamento? Ah, não. Pois é. Isso explica alguns desastres. Então, para que os filhos de Jó não tivessem desastres na vida, não tivessem brechas para o demônio assaltar eles e matar eles, ele oferecia holocausto e sacrifícios. É bem verdade que depois o diabo, Satanás, atacou e matou os 10, num só vendaval, mas só fez porque Deus permitiu. Só fez porque Deus autorizou ele fazer, senão ele não fazia não, estava proibido. E como é que aqueles filhos de Jó estavam proibidos? Como é que os filhos de Jó eram protegidos? Os filhos de Jó eram protegidos porque Jó vivia a santificação. Você que é pai, você vive a santificação? A santificação garante proteção. Pois os filhos de Jó eram protegidos com a santificação de Jó. Seu filho é protegido das drogas, da promiscuidade, do homossexualismo, pelo seu sacrifício. Se você fizer um sacrifício por ele, Deus vai proteger e não vai deixar que o diabo toque nele. Quer ver um outro? Pais que deixaram um memorial para os filhos. Josué 4:7. Chamou, pois, Josué 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um homem de cada tribo. E disse-lhe Josué: passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significa essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, e passaram ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, e assim estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Amém? A arca passou, Israel passou aí, Josué falou, 12 homens, vai lá, no fundo do rio, pega uma pedra, bota no ombro. Então não era uma pedrinha assim não, né? Era uma pedra daquelas boas. Um dia tinha um monte de pedra aqui, sumiu daqui. É, pedra de carregar no ombro, então não era pedrinha. Pedra volumada. Tira e bota lá de fora, no barranco, faz um altar lá. As pedras foram tiradas do leito do rio. Pedra do leito do rio é um tipo de pedra, né? E pedra de rocha rolando aí é outro, você sabe. Os filhos iam olhar aquele monte de pedra e falaram, o que é esse monte de pedra aí, meu pai? Ah, isso aí é um memorial. Ah, memorial? É, isso aí, quando Deus secou o rio Jordão para o povo dele passar. Qual é o memorial que você está deixando? Hã? Qual é o memorial que você está deixando para os seus filhos? No futuro, quando seus filhos, seus netos, veem lá nos documentos deles o seu nome, eles vão perguntar, mas esse aqui quem que é? Esse aí é o seu avô, seu pai. Pai do seu pai, seu pai. É, mas quem foi ele? Qual é o memorial? Qual é a referência que vão dizer? Qual é o comentário que vão fazer do lado do seu caixão naquele dia? Pai e mãe que está aqui, você tem que deixar um memorial marcado, um sinal na vida do seu filho. Seu filho tem que ter o sinal seu. Nem vou falar muito. Outro pai, o pai deixa a herança para os filhos e para os netos. Olha lá. Não, isso aí é. Isso, irmão, volta ali, volta ali. Pai que deu conselho sábio para os seus filhos. Eu estou pulando. Isso aí é o rei Davi aconselhando Salomão. Vamos ver. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Ó, você pode falar para o teu filho? Meu filho, siga o meu caminho. Você pode falar? Conhece o Deus do teu pai. E serve-o com todo o coração perfeito, com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todo o coração e entende todas as imaginações do seu pensamento. Se o buscares, serás achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Esse era Davi, meus irmãos, nos últimos suspiros da sua vida. Velhinho, para morrer, ele chama Salomão e aconselha Salomão. Sirva sempre o Deus do seu pai. É linda essa expressão. Se você o buscares, será achado por ele. Que conselho você está dando para o seu filho? Você pode falar para o seu filho, meu filho, siga meu caminho. Você pode? Se não pode, tem que rever, alguma coisa está errada. Que seu filho vai seguir o seu caminho. Não tem outro caminho para ele seguir. Agora sim, vamos lá para o pai que deixa herança para os filhos e para os netos. Hebreus 13, 22. Olha lá, que coisa linda. O homem de bem deixa uma herança aos seus filhos e os filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Está vendo? Que coisa linda. O homem de bem. É, o homem de bem, ele deixa uma herança. Às vezes você pode dizer assim, mas pastor, está difícil deixar uma herança para o filho, ainda mais para o neto. Pois é. Mas essa herança não quer dizer que é uma herança monetária. Não pode. Você pode imaginar a herança. Qual é a herança que ninguém rouba do seu filho? Qual é a herança que o herdeiro nunca perde? É o exemplo, é os conselhos, é a vivência, é o que se viveu e que se ensinou para os nossos filhos. Talvez você não vai ter uma grande herança do seu pai. Seu pai não vai deixar uma fazenda para você, nenhuma empresa. Não. Mas ele vai deixar o exemplo de um homem trabalhador, de um homem que cuidou da sua família, de um homem provedor, de um homem que respeitou a sua mãe, de um homem homem, de um homem homem, assim, assim. Isso é uma herança. Tem herança maior que essa? A herança que eu recebi do meu pai, de grande valor, foi exemplo de vida, de honestidade, de falar a verdade, e etc, etc. Cumpridor dos seus deveres, cumpridor dos seus compromissos. Quer uma herança maior que essa? Que herança você está deixando? Ou seus filhos vão continuar o que você vinha fazendo? É para pensar. É para pensar. Agora, o penúltimo exemplo, pais que buscaram a vida dos filhos. Olha lá. Pais que buscaram. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, de Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Meus irmãos, esse pai chegou desesperado. O seu filho não tinha mais solução, desenganado por todo mundo, por toda a hipótese, não existia mais. Ele chega para Jesus: Senhor, tem misericórdia, eu tenho um filho doente. Maravilha, né? O pai que está cuidando da saúde do filho. Você tem cuidado da saúde do seu filho? Eu me lembro quando eu tinha em torno de 4 anos, foi a primeira vez que eu descobri que eu tinha um pai. Porque a gente vai crescendo e vai fazendo descobertas. Eu, aos 4 anos de idade, segundo consulta que eu fiz com meu pai e minha mãe, disseram que eu tinha 4 anos de idade. Naquela madrugada, eu descobri. Eu fiz uma descoberta. Eu descobri que eu tinha um homem que era meu pai. E nesse dia ele salvou a minha vida. E eu não vou contar a história aqui, porque senão o galo vai cantar. Então, não vou contar a história hoje. Um dia vocês pedem que eu conte a história. Mas nesse dia ele salvou a minha vida. Esse dia foi o dia em que eu me conscientizei que existia um homem e esse homem era meu pai. Tá certo? Depois eu conto para vocês como é que foi essa história. Aí o outro texto lá de Marcos diz assim: pode botar o de Marcos lá, Marcos 5. Outro pai. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado do lago, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Oh, meus irmãos, quantos pais que estão aqui, quantos pais hoje na sociedade brasileira que estão lutando pela vida dos seus filhos. A gente vê, esses dias tivemos várias idas lá no pronto-socorro, o filho e eu, acompanhando Paulo e outras pessoas, pastor Tércio, que está lá hospitalizado. Eu vi lá muitos pais cuidando dos filhos e mães. Mas você, como pai cristão, você tem cuidado da saúde do seu filho? Saúde espiritual? É. Esses exemplos aqui eram pais que vieram pedir socorro na saúde física. Porque eles, era essa a sua necessidade naquela hora. Mas a gente sabe de muitos pais que esquecem da saúde dos filhos, saúde espiritual, que também é muito importante. Você tem cuidado disso? Você tem marcado um filho seu com o livramento da morte? Meu pai me livrou da morte 2 vezes. que eu tenho certeza que se meu pai não tivesse ali, eu teria morrido. Um dia eu conto a vocês as duas experiências, que são longas. E para finalizar, o texto magnífico, o último versículo do Velho Testamento. Já leu? Ali, esse ali é o último versículo do Velho Testamento. Depois dali, já entra o livro de Mateus. E ele converterá, falando dos últimos dias, o Senhor que virá. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Assim termina o Velho Testamento. Os 39 livros do Velho Testamento terminam com essa palavra, maldição. Quando o coração dos filhos se voltar para os pais, e o coração dos pais se voltar para os filhos, o Senhor não vai ferir a terra. Mas se isso não acontecer, vai ferir a terra com maldição. Meus irmãos, eu creio que Deus está levantando uma geração para isso. Pais e mães que vão iniciar um processo de mais valorização, de mais visão, de mais atenção para os seus filhos. Nós, essa igreja, estamos trabalhando para isso. Pode ser que você esteja aqui sentado pensando assim, puxa vida, quando eu era criança, parece que as pessoas não pensavam assim. Agora aqui nessa igreja, eu estou sendo levado a pensar assim. Você precisa falar o seguinte: eu estou dando ao meu filho cuidado que eu não tive. Ótimo. É sinal que você quebrou uma corrente de maldição. Havia uma cadeia de maldição, de filhos abandonados, de pais irresponsáveis, de pais e mães irresponsáveis, que jogavam os filhos no mundo. E você, quem sabe, pegou uma beira disso. Mas seu filho agora, ele não precisa passar por isso, precisa? Não, eu já vi pai que fala, não, eu bato mesmo nesse menino, porque meu pai me batia. É? Não, nós nos livramos dessa maldição, que nós temos que repetir o que os nossos antepassados fizeram. É ou não é? Nós temos outra consciência agora. E a consciência que temos é para melhor. Com certeza, eu já criei meus filhos de forma diferente do que meu avô criou meu pai me criou. Com certeza, meus filhos já estão criando meus netos de uma forma um pouco diferente. E vamos crer, vamos pedir a Deus que seja uma forma melhor, menos traumática, menos ignorância, e mais edificação, mais construção, mais bênção, mais dignidade, mais respeito. Quantos pais e mães que acabaram com a saúde e a vida dos filhos? Isso não pode mais acontecer. Não é porque a lei proíbe, é porque nós agora estamos entrando numa atmosfera de unção para viver Malaquias 4:6, aonde o coração dos pais se voltarão para os filhos e o coração dos filhos se voltarão para os pais. Eu creio, irmãos, que essa igreja está preparando uma sociedade onde nós não vamos ter mais filho revoltado. Nós trabalhamos com libertação aqui um tempo desse, eu fiquei assombrado de ver o tanto de rapazes que eu atendi, revoltado, me falaram diversas vezes. Então aqui, esses meninos sentados aqui, apóstolo, eu quis matar meu pai muitas vezes. Meu Deus, o que é isso? Isso não pode mais acontecer. Você tem que ser de uma outra geração. E nós precisamos começar a lidar e trabalhar e conviver e pastorear uma, pessoas que digam assim: meu pai é um homem maravilhoso, minha mãe é uma mulher maravilhosa. E falar isso quando eles estão vivos, né? Depois de morto, que depois de morto, que diz que depois de morto todo mundo fica bonzinho, né? Vamos parar de hipocrisia, né? Nós tivemos essa dolorosa experiência. E temos aqui, com certeza, sentado pessoas aqui que gostariam de ver seu pai morto, sua mãe morta. Mas esta igreja não vai gerar pais e mães assim, irmãos. Esse pessoal que está aqui, você vai ver que gente maravilhosa. Porque eles vão crescer num lar onde vai fluir a vida, vai fluir a paz, vai fluir a esperança, vai fluir o amor, vai fluir tudo isso que ele não teve, tudo isso que eu e você também não tivemos. Eu não posso falar isso. Eu não, meu pai e minha mãe aceitaram Jesus, eu tinha 5 anos. Eu recém tinha sarado de uma asma. Então eu só tenho a agradecer a Deus. Quando eu vou no cemitério, eu boto a mão no túmulo da minha mãe e agradeço a Deus pela vida dela, que foi na minha vida, e meu pai também. Mas se não é o seu caso, libere perdão para o seu pai e se propõe a fazer diferente, a não repetir o que fizeram na sua vida, de jeito nenhum. O que foi bom, claro, o que foi bom é para permanecer, mas o que não foi bom, meu Deus, não vamos repetir, irmãos. Não vamos repetir os erros do nosso antepassado. Para que eu preciso repetir? Não, vamos acertar daqui para frente. Essas crianças que estão aqui, que sem pai, igual eu vi umas menininhas, menininho, vamos abraçar eles e vamos dizer: eu quero ser seu pai, eu quero ser sua mãe. E o líder de célula, e o discipulador, e o obreiro, e o pastor, e o apóstolo, você precisa exercer o ministério de pai, de mãe. Se você não está exercendo esse ministério, o seu ministério é capengo, é defeituoso. Porque, na verdade, um líder de célula, um discipulador, e esses que eu citei, o seu papel, se você representa a Deus, você é o quê? Deus, acima de qualquer coisa, é nosso pai, não é? Então, se você trabalha com pessoas, se você é pastor, a sua principal característica de figura é pai, é mãe, é de alguém que cuida. Alguém que cuida é o quê? É o desdobramento do ministério do pai, é ou não é? Se você cuida, você é o desdobramento da figura do pai. Concorda comigo? Quem concorda, fica em pé. Eu falei que ia terminar 9 horas. Aquele relógio lá, acho que está adiantado, hein? Paulo, toca uma música aí. Se você está aqui hoje à noite, você viu esses 7 características, olha lá. Todo ser humano precisa de um pai. Deus está de braços abertos para te receber como filho ou filha, pois ele é o Pai Celestial. Amém. Glória a Deus. Esse é o Pai maravilhoso. Esse é o Pai que todo mundo precisa. Se você está aqui hoje à noite e alguma coisa tocou no seu coração, fale com Deus, fale com Deus, peça perdão. Talvez porque você não parou para agradecer a vida do seu pai. Peça perdão porque você não tem sido um pai exemplar, um pai que tem projetado uma marca nobre na vida do seu filho, um memorial. Fale com Deus agora, é um momento de você fazer um concerto com Deus e de você alinhar daqui para frente. Não fique morrendo pelo passado, passado já foi. ali em sua vida, no projeto de Deus para os pais daqui para frente. Nome de Jesus. Nome do Senhor Jesus. Eu vou chamar